Saudade Nacional.
Pessoal, Saudade Nacional desta semana vai contar a história do radialista Demerval Pereira Lima, mais conhecido como Pereira Lima, e quem nos ajuda nessa missão é nosso querido ouvinte, entrevistado e pesquisador Cláudio Paixão. Cláudio, boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Saudade Nacional, tudo bom?
Boa tarde, Ju, boa tarde para os ouvintes do Tarde Nacional. Isso mesmo, hoje a gente vai falar de um nome, se alguém começou aí na Rádio Nacional de Brasília, passou pela Rádio Nacional da Amazônia, passou pela Rádio Nacional do Brasil, Serviço Internacional, e que fez fama mundo afora. O Pereira Lima, como você disse, ele que também fez grande sucesso na Rádio KBS, que é a rádio do governo da Coreia do Sul, e essa semana faz 3 anos, então, do falecimento do Pereira Lima.
Nossa, Cláudio, conta pra gente um pouquinho a história desse radialista.
Então, ele é natural, é do interior de São Paulo, lá de São Carlos, onde ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1948. Só que, Ju, bem cedinho, 10 anos de idade, ele se mudou com o pai para Brasília. E aí, em Brasília, ele começou a trabalhar na zona rural da cidade satélite do Gama e traçou o futuro dele. Ouvindo rádio, ele despertou interesse e disse: vou ser radialista. Mas essa história a gente pode deixar que o próprio Pereira Lima conta, porque ele concedeu em 2013 uma entrevista ao Walter Lima no programa Na Trilha da Vida da Rádio Justiça, e aí ele conta toda essa história assim com muitos detalhes.
Vamos deixar ele contar pra gente então.
E o meu sonho, naquela época estava no auge a guerra do Vietnã, na época do governo Kennedy ainda, e nós tínhamos um rádio speaker, e era um radinho pequeno. E eu estava ouvindo o rádio na roça, né, capinando, num daqueles intervalos, entrou o repórter Esso. O Roberto Figueiredo estava substituindo o Heron Domingues. E aí eu fiquei ouvindo aquele noticiário, entrou, né, aquele noticiário, né, com aquele prefixo característico, e entra, né, o Roberto Figueiredo, né? Prezados ouvintes, boa tarde, que fala o repórter Esso, serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI. Aí ele deu uma notícia, né? Tipo assim, Saigon, bombardeios norte-americanos voltaram a atacar posições comunistas localizadas a 32 quilômetros do rio Mekong. 2 aviões foram abatidos e os pilotos aprisionados pelos Vietcongs. Aí ficou na minha cabeça aquela notícia e fiquei repetindo o dia todo. Passado um certo tempo, eu senti um sopro no ouvido e formou-se uma frase. Meu nome se fará ouvir nos 4 cantos do mundo e quando o pronunciarem o farão com respeito. Eu comentei isso à noite com a minha mãe. Minha mãe falou assim: Deus te ouça, meu filho. Aí, em 67, ainda no Gama, o namorado da minha irmã tinha uma oficina de rádio técnico e nós fomos jogar dominó num barzinho, apostando Guaraná Caçula. E aí, passou um garoto vendendo o jornal Globo, o meu cunhado, comprou um jornal e interrompeu o jogo e falou assim: Demerval, que era meu primeiro nome, leia aí imitando o repórter Esso. E eu comecei a ler, imitando o repórter Esso. Naquele exato momento, entraram 5 pessoas. Dentre essas pessoas, o China, o ceguinho, que era pianista da Rádio Nacional, o JP Costa, que era diretor artístico, o Zé do Chachado e o saudoso Jason. Eu senti uma mão pousar nas minhas costas, no meu ombro, e falei assim: garoto, você trabalha em alguma rádio? Me chamou de garoto. Eu falei assim: não, moço, por quê? Ele falou assim: eu sou diretor artístico da Rádio Nacional, você é bom. Vai segunda-feira fazer um teste na Rádio Nacional.
Muito bom, Cláudio, que coisa. Aqui na Rádio Nacional da Amazônia, ele ficou por muito tempo?
Na verdade, ele era da Rádio Nacional de Brasília. E aí ele ficava passando por essas emissoras aí da Rádio Obras, né? Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Brasil, Serviço Internacional. Então, na primeira fase, ele ficou 11 anos. Só que a gente ouviu aí na entrevista, ele falando desse teste que ele fez para a Rádio Nacional de Brasília e para a Rádio Alvorada, né? Ele passou nos 2 testes, em primeiro lugar, como ele mesmo disse na entrevista, só que ao invés de trabalhar ou na Rádio Nacional de Brasília ou na Rádio Alvorada, o que ele fez? Foi para o Exército. E aí, então, a carreira de rádio dele não começou na Rádio Nacional de Brasília e nem na Rádio Alvorada. Começou, então, no serviço de alto-falante do Exército Brasileiro. Ele chegou lá e se apresentou e perguntaram para ele o que ele fazia da vida. E aí ele tinha feito um curso de datilografia e disse que também era locutor. E aí, de imediato, ele passou a ser o locutor oficial do batalhão lá no serviço de som. E aí, durante o tempo que ele estava no Exército, ele foi convidado a fazer um curso de comunicação lá no Rio de Janeiro. Aí ele saiu de Brasília e foi para o Rio de Janeiro. E aí, na primeira metade da década de 70, ele saiu do Exército, já tinha feito esse curso, voltou para Brasília, e aí ele passa a trabalhar na UNB, só que a paixão pelo rádio ainda continuava. E aí, só em 1977, é que ele volta a fazer um novo teste para trabalhar na Rádio Nacional de Brasília, e é aprovado, e aí sim que ele começa a trabalhar na Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Brasil Serviço Internacional, e também na nossa querida Rádio Nacional da Amazônia. Assim, na Rádio Nacional da Amazônia, Ju, ele fez algumas participações, ele fazia participações nos programas da emissora, tipo, ele participava dos contos do Décio Caldeira, fazia entrevistas para alguns programas da emissora. Por exemplo, eu tenho aqui uma entrevista de 1979, ou seja, a rádio tinha só 2 aninhos. Uma entrevista que ele fez com a dupla Tom e Ravel, o programa Mundo Mulher. E aí, nessa entrevista, os artistas comentam os diferentes espaços que as mulheres brasileiras começavam a ocupar, e também falaram de alguns fatos que haviam marcado a sua vida. E como vamos ouvir na entrevista, o Pereira Lima, ele começa falando que é a primeira vez que ele participa do programa Mundo Mulher, e ele identifica ainda a programação como, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, como programação da Amazônia, porque ainda era um núcleo, não era a Rádio Nacional. Vamos ouvir então um trechinho dessa entrevista que o Pereira Lima fez com a dupla Dom e Ravel do programa Mundo Mulher, Ju?
Vamos agora.
Alô, amigos da Amazônia Legal, sempre é um prazer que se renova se apresentar num dos programas da programação da Amazônia. Hoje, no Mundo Mulher, o nosso abraço para todos vocês que estão em sintonia com esse programa, principalmente para aquelas que se amarram em música popular brasileira, na música verdadeiramente nossa. Hoje nós temos uma surpresa muito agradável. Eu, em particular, Pereira Lima, que pela primeira vez estou falando nesse programa tão maravilhoso que é o Mundo Mulher, porque é exatamente o Mundo Mulher brasileiro. Agora nós estamos aqui com a presença de 2 cantores que vocês certamente conhecem. Trata-se de Dom e Ravel, que em visita à Brasília estão aqui no programa Mundo Mulher para bater aquele papo gostoso com vocês aqui no nosso programa. Dom e Ravel.
Oi, tudo bem por aí, pessoal? Viva! Eu quero mandar o meu abraço ao pessoal todo que está ligado aqui na Nacional e principalmente para as meninas daí da Amazônia, hein?
Pois é, olha, vocês estão falando para as mulheres mais maravilhosas deste mundo, porque é exatamente a mulher brasileira.
E para quem não conhece a dupla Dom e Ravel aí que o Pereira Lima acabou de entrevistar, é daquela música Obrigado, Homem do Campo, que é muito conhecida pelos ouvintes e tal, e eles então participando aí do programa Mundo Mulher. A gente voltou lá no comecinho da história da Rádio Nacional da Amazônia.
Que legal!
Famoso mesmo, a Rádio Nacional da Amazônia, assim, se chegar na Amazônia e se perguntar dos contos de Décio Caldeira, certamente você vai encontrar um ouvinte que lembra de alguma história. E, como eu já falei, o Pereira Lima também participou dessas histórias. E vamos ouvir um trechinho de uma dessas histórias, João?
Vamos! Qual que você escolheu pra gente ouvir?
Eu escolhi o primeiro conto. Outro documento histórico para a gente aqui, o primeiro conto produzido pelo Décio Caldeira, que é o conto O Candidato a Seringueiro. Só lembrando que esses contos, eles eram enviados pelos ouvintes, né? E esse primeiro conto que o Décio adaptou foi enviado por 2 ouvintes. Foi o Alfredo Schmidt Neto e o Rosalino Arigado. Eles eram de Espigão do Oeste, em Rondônia, e foi levado ao ar no dia 12 de outubro de 1979. Uau. E aí, nesse trechinho, a gente já vai ouvir as vozes de quem? Do Pereira Lima, que interpretou o Seu Maneco. Vamos ouvir também as vozes do Edson Neri, o Burrinho. O Burrinho estava aí no início da Rádio Nacional da Amazônia. Ele faz um personagem, o Vassourinha. Vamos ouvir também a voz do Célio Rodrigues na narração. E quem fez os trabalhos técnicos dessa história foi o Paulo Coelho, o tio Paulinho. O tio Paulinho foi o primeiro sonoplasta dos programas da Telemir. A gente fala muito do tio Toninho, mas quem foi o primeiro mesmo, assim, começou os 2 primeiros meses ali, foi o tio Paulinho. Então a gente mata a saudade de um monte de gente de uma vez só aqui nessa homenagem ao Pereira Lima.
Então vamos ouvir um trechinho do conto O Candidato a Seringueiro.
Esta história ocorreu há vários anos atrás, em um dos seringais dessa imensa Amazônia. Vassourinha era um peão que trabalhava para lá e para cá e gostava muito de contar vantagem. Papudo como ele só, queria ser sempre melhor que os outros em tudo que fazia. Um dia, Vassourinha resolveu trabalhar de seringueiro e foi procurar serviço com seu maneco, um seringueiro velho na profissão. Chegou lá e foi logo se explicando.
Pois é, seu maneco. Eu resolvi trabalhar de seringueiro e por causa disso vim aqui procurar Vancimicê.
Pois não, Vassourinha. Você chegou no momento certo. Sabe que eu estou mesmo é precisando de gente que pode trabalhar para mim. E você me serve, Vassourinha.
Sabendo da fama de Vassourinha, seu maneco começou a provocar seu orgulho.
É, eu estou precisando de gente de fibra, tá sabendo? De cabra macho, como se diz no meu Ceará. Estou cansado de empregar cabra ruim, que nem sequer produz umas 2 toneladas por saco.
Pois então é comigo mesmo, seu maneco. Fique descansado, porque filho do meu pai é osso duro de roer. Mas não me chamo mais de Vassourinha, se não produzir pelo menos umas 3 toneladas até o final desta safra.
Vixe, homem de Deus, isso tudo é coisa muito. Até hoje não sei de ninguém que tenha produzido tanto.
Pois pra Vassourinha é moleza, seu mané.
Tá bem, Vassourinha, tá bem. Sendo assim, você começa amanhã mesmo. Vai ser preciso levantar bem de madrugada, porque as madeiras a serem sangradas estão bem distantes. E você terá que caminhar é muito.
Seu maneco levou Vassourinha até uma cabana, onde ele passou a noite. De madrugada, logo que se levantou, Vassourinha recebeu uma potente espingarda e seu maneco lhe disse:
tome muito cuidado com os bichos da mata, viu? O veneno da surucucu, bico de jaca, não tem remédio não. E tem também o perigo das onças e dos índios.
Que é isso, seu maneco? Pra Vassourinha trabalhar de seringueiro, vai ser moleza.
Tá bem, Vassourinha. Então você pega essa picada, tá sabendo? E segue sempre em direção norte. Quando chegar no fim da picada, viu? Não se esqueça.
Seu maneco deu-lhe todas as explicações necessárias e ele botou o pé no caminho muito animado. E foi andando, andando, andando. Caminhou meio-dia e começou a sentir uma terrível febre. Já cansado e abatido, procurou uma árvore e sentou-se encostado nela. Não se aguentava mais. Arriou a espingarda e as outras coisas que levava e ficou cochilando. Mas seu descanso durou pouco. Logo escutou um barulhão danado.
Que diabo será isso, gente?
Algo vinha rapidamente em sua direção. Ele, meio tonto, passou a mão na espingarda e ficou apontando na direção da coisa que se aproximava, fazendo uma enorme zoada. Era um índio, que passou por Vassourinha, correndo como se tivesse visto o tinhoso. E logo atrás do índio, vinha uma enorme onça. Vassourinha tremeu-se todo, mas não perdeu ponto. Lascou fogo e foi de abrir rombo na mata. O tiro foi fatal. A onça esticou as canelas. Vassourinha ainda estava recuperando-se do susto quando se viu cercado por um bando de índios.
Valei-me, minha Nossa Senhora do Seringal. Desta eu não escapo.
Os índios pegaram a onça morta. Depois, pegaram também Vassourinha e carregaram os dois para a aldeia, levando a espingarda e demais pertences do candidato a seringueiro. Chegaram na aldeia, já era quase meia-noite. Sentaram Vassourinha no pé de uma árvore e 2 índios ficaram vigiando. Ele já estava quase morrendo de febre e de medo. Aí o cacique deu ordem para acender 2 fogueiras. Quando os braseiros ficaram bem vivos, começaram a assar a onça em um deles. E depois vieram para o lado de Vassourinha.
Deus do céu! O que é que essas onças vão fazer comigo? Me larga! Me solta! Socorro!
Enquanto uns índios amarravam com cipós as mãos e os pés de Vassourinha, outros cobriam o segundo braseiro com um monte de ramos verdes de folhas. Quando as brasas estavam bem cobertas, deitaram ali Vassourinha e colocaram mais ramos verdes por cima, dando um tremendo suador nele. No começo, estava dando para aguentar. Depois, a coisa começou a esquentar para valer, e o pobre do Vassourinha botou a boca no mundo.
Me tira daqui! Vocês estão me matando assado! Eu estou me derretendo todinho, gente! Ai, minha Nossa Senhora! E vou ter uma vertigem! Ai, meu Deus do céu!
E Vassourinha acabou perdendo os sentidos. Quando voltou a si, estava novamente no mesmo lugar onde havia matado a onça, todo vestido com peles de animais. Sua roupa, ainda molhada de suor, estava a seu lado, junto com seu material, inclusive a espingarda. Já era dia aberto. Vassourinha juntou suas coisas o quanto antes e se mandou de volta para a cabana de seu Maneco. Chegou de tardinha.
Seu Maneco, seu Manequinho, ô seu Maneco!
Como ninguém respondia, Vassourinha não quis saber de mais nada. Deixou as coisas todas ali mesmo na porta e foi-se embora com passos esticados como borracha. Dizem que nunca mais quis saber de ser seringueiro, nem de contar vantagens para os outros.
Conto enviado pelos ouvintes Alfredo Schmidt Neto e Rosalino Arigado, de Espigão do Oeste, em Rondônia.
Nossa, Cláudio, deve ter muita gente se emocionando agora com esse conto, né? Que incrível.
E a gente deixa aqui um gostinho de quero mais, né? Porque depois a gente volta a falar dos contos do Décio Caldeira aí num outro Saudade Nacional. E aí, Ju, esse cenário todo que o Pereira Lima tava aí, um cenário de sucesso até, porque os programas na Amazônia faziam muito sucesso. Rádio Nacional de Brasília também fazia muito sucesso. E aí ele já estava no serviço internacional, na Nacional do Brasil, né? E aí, durante uma visita de um dos chefes lá da Rádio KBS, eles conheceram o trabalho do Pereira Lima e convidaram ele para ir trabalhar na rádio lá do governo da Coreia do Sul.
Gente.
Ele aceitou o convite e foi. Foi trabalhar lá e foi sucesso, um grande sucesso mesmo, tanto da participação de ouvintes brasileiros, ouvintes de países de língua portuguesa, participavam muito desse programa, mas muito mesmo.
Mas lá, então, ele fazia o programa em português, né, Cláudio?
Ele fazia o programa em português, ele não sabia falar coreano.
Uhum.
Ele falava inglês e espanhol. Então, ele recebia muitas das informações em inglês ou espanhol, fazia tradução para a língua portuguesa. A mesma coisa da Rádio Nacional do Brasil, Serviço Internacional, né, que realizava algumas transmissões em outros idiomas. O Pereira Lima, lá na Rádio KBS, ele passou então a apresentar alguns programas. Entre esses programas estava, por exemplo, o Correio da Amizade. E frente a esse reconhecimento, Ju, ele, por exemplo, ele recebeu a placa de gratidão da Rádio KBS, né, uma placa em sua homenagem, e também recebeu uma medalha do ministro dos esportes daquele país. Então foi assim, um trabalho amplamente reconhecido, não só pelos ouvintes, mas pelo governo do país e pela própria empresa onde ele trabalhou. E assim, a gente está falando aqui de Coreia do Sul. Imagina naquela época, a gente está aqui, lá no início dos anos 88, mais precisamente, quando ele foi lá para Seul para começar a trabalhar na rádio, existia uma muito forte essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Só que o trabalho do Pereira Lima tinha uma repercussão muito grande, que a ONU chegou a convidar ele por duas vezes para entrar no território norte-coreano. Algo assim impensável para aquela época.
Nossa.
Mas ele conseguiu essa proeza graças ao sucesso. E aí ele chegou lá, então, em 1988 e ficou lá até 1991. A gente pode dizer que Pereira Lima foi uma das vozes brasileiras de maior sucesso no rádio internacional, especialmente lá na Coreia do Sul. E, assim, é uma pessoa ainda muito lembrada, porque depois que ele voltou para o Brasil, ele passou por outras emissoras, foi a Rádio Globo, e em 2002 ele voltou para a Rádio Nacional de Brasília. Aí nessa fase ele não passou mais pela Rádio Nacional da Amazônia, ele já ficou mais aí só na Rádio Nacional de Brasília, onde ele ficou por mais um ano e meio. E a última passagem sendo Pereira Lima pelo rádio foi na Rádio Justiça FM, onde ele ficou de 2007 a 2009. Ele era um dos locutores do programa A Voz do Brasil, aquele horário que é direcionado às ações da Suprema Corte do Brasil, né? E ele também participava dos radioteatros do programa Justiça em Cena, que a gente até ouviu algumas histórias aqui mesmo na própria Rádio Nacional da Amazônia. E o Pereira Lima, ele faleceu então no dia 15 de março de 2016. E essa foi então a nossa homenagem a ele.
Cláudio, muito obrigada. Beijo enorme e até semana que vem.
Beijo. beijão e até a próxima semana para mais uma viagem pelas paredes da memória.